Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Muito boa tarde a todos, Sra. Presidente, Sr. Secretário da Assembleia, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Portanto, em primeiro lugar, queria agradecer o convite que foi feito à Universidade do Algarve para participar neste debate e, desde logo, sublinhar a disponibilidade da Universidade para colaborar com a região, com todas as entidades regionais para este tipo de iniciativas e para outras iniciativas. Aliás, sublinhando um bocado o facto, bom, a Universidade sempre esteve aberta à colaboração com a região e à participação, mas hoje em dia, particularmente, diria que está particularmente empenhada nisso com esta nova reitoria que temos há cerca de um ano, com o Sr. Reitor, o Professor António Branco. Portanto, há um particular ênfase, uma particular disponibilidade para o envolvimento com os municípios, enfim, em iniciativas, em tudo aquilo que seja o contributo para a região, na mentalidade em que a Universidade faz parte da região e, portanto, deve desempenhar esse papel enquanto Universidade Pública da região. Portanto, posto essa, feito esse agradecimento, iria começar então e começaria por uma declaração, digamos assim, como já às vezes diz, declaração de interesses, não é? Quando se fala de agricultura biológica, de agricultura familiar, eu em primeiro lugar devo dizer que sou filho de um agricultor e, portanto, que a minha visão da agricultura não é só uma visão desde a universidade e de enquanto agrónomo ou professor na área da agronomia, mas é também como filho de agricultor e, portanto, como desde cedo, desde tenra idade, portanto, o sentir os problemas da agricultura. Sobre as coisas que vou falar aqui, enfim, eu penso um bocado, quando vai estas coisas nos convida, o que é que vou dizer, não é? E, portanto, certamente não vou aqui fazer, não será o objetivo, não seria aquilo que esperavam de mim vir fazer aqui alguma preleção muito científica sobre algum tema da agricultura biológica ou da agricultura familiar. Eu escolhi algumas coisas, alguns tópicos para falar, que tivessem que ver, talvez, com o público que eu, enfim, esperava ver aqui. Digo assim, bom, se tem um convite da Assembleia Municipal, haverá por aqui membros da Assembleia Municipal, haverá autarcas, e, portanto, há aqui alguns pontos que, se calhar, valeria a pena tocar, que têm a ver com a agricultura biológica e com a agricultura familiar, e, aliás, são dois conceitos diferentes, obviamente, mas que se entrecruzam. E, portanto, era disso que ia um pouco falar. Alguns aspectos que dependem da política e alguns aspectos que merecem reflexão do ponto de vista da política e do cidadão, da cidadania. O que vou dizer, obviamente, é a minha visão, porque não existe uma visão da Universidade sobre estes problemas, existe uma visão, é a minha, individual, não contrariando, certamente, aquilo que é a visão da Universidade, mas, quer dizer, aquilo que eu diga, aquilo que eu disser, vincula à Universidade, ou seja, são opiniões minhas e, portanto, não... Portanto, iria começar por uma coisa que é, habitualmente, quando falamos de agricultura, a primeira coisa que pensamos é em terra. O fator terra é um fator determinante quando falamos de agricultura. E, portanto, e esse é sempre um dos problemas que nós temos como condicionante. Quando alguém quer fazer agricultura, quando alguém se quer instalar na agricultura, ou quando alguém quer expandir... modernizar, melhorar a sua exploração, isso muitas vezes passa pela expansão diária, o fator terra é sempre crucial. O fator terra é algo que nós, no Algarve, temos sempre muita dificuldade. No Algarve existe um desencontro, não é? Existe um desencontro que é notório entre, quando nós saímos por aí, vemos grande quantidade de terras por cultivar, terras abandonadas, e por outro lado, encontramos gente que quer fazer agricultura e não tem onde, não é? E há um desencontro que existe. Portanto, isso em primeiro lugar deve-se com uma coisa e uma questão que em primeiro lugar eu coloco como uma questão que depende do poder político, não é? E que é, basicamente, o solo divide-se entre duas categorias. O solo que é urbano e aquele que ainda não é urbano. E, portanto, como se divide entre essas duas categorias, há sempre o que é urbano tem um preço mais elevado, o que ainda não é urbano tem um preço mais baixo, e o seu preço não é em função da categoria de uso do solo, não é em função da sua fertilidade, daquilo que nós podemos tirar dele enquanto solo agrícola, mas é em função de ficar mais próximo ou mais distante de uma zona urbana, e portanto essa é a valorização. Essa é uma condicionante que nós temos e que temos de ter em consideração, e que se não resolvermos isso de alguma forma, vamos ter muita dificuldade em conseguir ter no Algarve e no país de chegarmos ao campo e vermos terrenos cultivados. Nós vemos, na verdade, muita coisa abandonada, mas as pessoas realmente estão à espera daquilo, dê o preço que os faça ficar ricos, muitas vezes, enfim, mas com toda a legitimidade, porque todos têm a legitimidade de o fazer, não é? Portanto, é simplesmente um bocado a lei, o ordenamento do território que nos condiciona a isso. E, portanto, e a terra no Algarve é cara, de uma forma geral, mais cara do que noutras zonas do país, sendo que em Portugal é particularmente cara. Portanto, salvo algumas zonas onde não há possibilidade de construir nunca, não é? Quando estamos a falar de algum terreno inundável, alguma coisa mesmo assim que é completamente impossível. Outro tópico, já agora, outra questão que se levanta quando falamos de agricultura também e quando falamos de modernização das explorações, aliás, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, nesta mensagem, referia isso, muitas vezes pensamos em fazer melhoria de infraestruturas, fazer alguma coisa de, muitas vezes, de infraestruturas de construções fixas ou temporárias, estufas e não sei o quê, há coisas dessas a fazer. E aí vemos que muitas vezes lidamos também com condicionantes. Condicionantes do ponto de vista ambiental, do ponto de vista, enfim, os parques, as zonas de rede Natura 2000, não sei o quê, não sei quantas coisas, que fazem todo o sentido, e vamos lá ver, e quando eu digo isto, obviamente, não é no sentido de que essas zonas de proteção não sejam estabelecidas, mas é que muitas vezes estabelecem-se de tais condicionantes que para o uso do solo e para a modernização de uma exploração agrícola que configura quase uma nacionalização. Só que neste caso não é como uma nacionalização dos bancos. Quando nacionaliza os bancos, quando o Estado nacionaliza os bancos, paga, não é? Quando nacionaliza a terra, não paga. Portanto, é uma coisa. Porque não é nacionalizada. A pessoa tem o posse, tem a caderneta de recordação, mas não pode lá fazer nada. Portanto, há aqui esse aspecto que também muitas vezes acontece e também nos condiciona. Outra coisa que é uma reflexão, e é uma reflexão que desde logo passa por nos devermos regozijar com o facto de que ainda hoje estava uma reportagem, onde mostravam o anúncio de uma reportagem que vai dar hoje num canal qualquer televisivo, sobre as pessoas que atingem os 100, os 100 e tal anos e tal. E é muito bom que nós tenhamos uma a população que vai cada vez vivendo mais anos, vamos aumentando a longevidade. Isto é uma implicação na agricultura. A implicação que tem na agricultura é que a posse da terra está nas mãos dessas pessoas, de muitas pessoas idosas. E, na verdade, portanto, porque as pessoas têm a sua terra, e obviamente têm, e é sua até que morram, ou até que... E, portanto, quando cedem a terra aos filhos, na maior parte dos casos os filhos já são idosos. E, portanto, nós temos uma população idosa agrícola e que, quando é substituída por uma população idosa. Portanto, temos muita gente que herda as terras quando tem 60 anos, não é? E, obviamente, quando se tem 60 anos, pode ser uma perspectiva de longo prazo ainda, não é? Pode-se ter. Muitas vezes as pessoas mais idosas têm mais essa perspectiva de longo prazo. Mas não têm a dinâmica, nem têm o entusiasmo, nem vão construir ali uma exploração agrícola como um projeto de vida. Ora bem, a agricultura familiar, e um pouco agora centramos no concreto na agricultura familiar, a agricultura familiar é isso. A agricultura familiar é quando a exploração agrícola e a família são um todo, quando nós temos, não conseguimos separar uma coisa da outra, não é? Quando a família, de uma forma geral, trabalha no seu conjunto na exploração agrícola e a exploração agrícola depende da família. Ora bem, quer dizer, digamos que aos 60 anos poderá ser simplesmente um projeto de reforma, não é? Mas não será um projeto de vida. Ora bem, isso tem implicações sobre um modelo de agricultura que hoje, por outro lado, é cada vez um tipo de agricultura que hoje é cada vez mais exigente. Ou seja, porque nós temos que ver também, e essa é outra realidade, que enquanto que há 40 ou 50 anos, bom, produzia-se qualquer coisa, e essa qualquer coisa que se produzisse vendia-se, não é? E hoje não é assim, porque para vender um produto é preciso que ele tenha um nível de qualidade, é preciso que ele esteja nível de qualidade, de apresentação, de certificação, de toda uma série de aspectos que implicam, obviamente, evolução, e implicam um nível tecnológico, implicam várias coisas que uma pessoa, quando tem 60 anos, calhar já não constrói isso como projeto de vida. Portanto, essa é uma das coisas que se diz, que se há que ter em consideração, e, portanto, eu aqui dizia, às vezes diz-se que os jovens fogem da agricultura. Não sei se os jovens fogem da agricultura, a agricultura foge dos jovens, não é? Ela só se coloca, na verdade, muitas vezes, quando temos já uma idade avançada, é que podemos dizer assim, agora tenho terra e agora posso fazer. Porque há outra coisa também, que é, mas pode dizer que para fazer agricultura não é necessário ter terra. Bom, é verdade, mas é verdade até determinado ponto e num ponto muito limitado. Ainda no outro dia eu ouvia dizer que os colegas da Direção-Geral da Agricultura que nos davam os dados de que na instalação de jovens agricultores há uma predominância muito grande de projetos de apicultura. Pois é, claro, é que em muitos casos, se a malta quer fazer qualquer coisa e não tem terra, a apicultura é a única coisa que se pode fazer. Porque, enfim, faz-se uns contratos com alguém que nos deixa pôr lá as colmeias e põe-se lá as colmeias, mas não é preciso comprar a terra. Mas se quer fazer um pomar, se quer fazer um conjunto de estufas e não temos terra, quer dizer, pode-se fazer, obviamente. E obviamente que há quem estimula as pessoas a fazer isso. Eu não me sinto com coragem para o dizer. Quer dizer, alguém que diz assim, eu não tenho nada, vou ao banco, peço dinheiro, compro a terra ou alugo a não sei quantos e monto isto tudo e não sei o quê. Está bem, é possível e em alguns projetos pode ser viável, mas digamos que constitui um risco muito elevado. É? E portanto, nós sabemos que a agricultura é uma coisa que aliás está na moda e tal, e já iremos lá, mas é uma atividade difícil e com uma série de imponderáveis e portanto... Um aspecto que eu não gostava de deixar passar também é um bocado a relação entre a agricultura familiar e a comercialização, a sua inserção no mercado. Portanto, a agricultura, e particularmente a agricultura familiar ou a agricultura de pequena dimensão, é uma agricultura que tem, como atividade económica, tem um aspecto que é limitante, que é o facto de que nós, o agricultor... é a única pessoa que não determina o preço nem do que compra nem do que vende. Portanto, habitualmente compra ao preço a que lhe querem vender e vende ao preço a que lhe querem comprar, porque os preços estão estabelecidos no mercado, na venda pelas grandes superfícies, pelos negociantes, e na compra não tem capacidade, porque o agricultor, de uma forma geral, porque há aqui uns aspectos de concentração, não é? Porque enquanto que na comercialização nós hoje temos... Para aí 80% dos produtos hortofrutícolas, por exemplo, são comercializados por grandes superfícies e, portanto, são 4 ou 5 grandes organizações que concentram a comercialização e, portanto, podem perfeitamente controlar os preços. Um agricultor não consegue, se disser, ah, eu não vendo esse preço, pois está bem, não vendes, vendo outro, não é? E, portanto, não é capaz de determinar preços. O que é um aspecto muito negativo para os agricultores e não sei se é tão negativo para a sociedade. Estes aspectos de limitação da atividade agrícola e particularmente das pequenas explorações têm ainda na modernização muitas armadilhas. Quando nós falamos em modernização, falamos muitas vezes em fatores de modernização vários e alguns desses fatores de modernização são armadilhas. Por exemplo, sendo importantes em alguns casos, sementes selecionadas, por exemplo, melhoramento e tal, e temos sementes selecionadas. Temos sementes selecionadas, significa que essas sementes selecionadas que utilizamos na agricultura, em grande medida, têm que ser compradas todos os anos. O que significa que é mais um fator de produção de que o agricultor vai depender e cujo preço o agricultor não vai controlar. Enquanto que ele produz as suas sementes, como era tradicional na agricultura familiar, e como se preconiza e como é, na agricultura biológica também é a prática corrente, quando sai disso... digamos que começamos a ficar mais condicionados. Nós hoje, não sei se alguns, se todos os presentes têm isso, estão cientes disto, mas hoje já há muitas situações em que o agricultor nem sequer é dono da planta. É dono da terra, às vezes, mas outras vezes nem, e às vezes nem é dono da planta. Na agricultura hoje há plantas que são alugadas ao agricultor. E há, por exemplo, sei lá, no setor da fruticultura, isso já acontece bastante, em que o agricultor paga a uma empresa que faz o melhoramento e que fornece a planta, paga um X por planta, mas ele não pode vender a planta a ninguém, nem sequer pode vender a produção daquela planta a outra pessoa que não seja aquele que lhe forneceu a planta. Isto neste momento acontece, por exemplo, era muito normal acontecer, por exemplo, com a framboesa. Neste caso acontece muito correntemente, já, é a regra, digamos assim, já, não é a exceção, é a regra, no caso da framboesa. Há exceções, mas a regra é assim. Mas começa a acontecer com mais coisas. começa a acontecer já nos citrinos, começa a acontecer nas prunoides, nos pessegueiros, começa a acontecer já noutras, aqui na vizinha Espanha, noutros países, portanto, isto começa a acontecer, o que significa que o agricultor cada vez fica com menor margem de manobra, ou seja, cada vez fica mais dependente. Porque ainda no outro dia me diziam, é uma exploração agrícola que funciona nestes termos. Dizia, bom, nós temos a vantagem de que temos a garantia do escoamento da produção. Digo, mas a que preço? Ah, o preço é que eles quiserem. Digo, está bem, mas isso assim eu também posso, olha, eu compro tudo o que tens lá em casa. Se eu definir o preço, na boa, não é? Se eu definir o preço, posso comprar tudo o que quiserem, não é? É muito fácil garantir o escoamento de alguma coisa quando se diz, eu garanto o escoamento, mas compro-te ao preço que eu quiser comprar e não ao preço que tu me quiseres vender, porque nem sequer, nem sequer são preços acordados à partida. Portanto, a margem de manobra das explorações é muito, muito, muito limitada. Bom, quando ouvimos falar de uma coisa muito moderna como os organismos geneticamente modificados, a coisa piora um bocado. A coisa piora um bocado porque aí a dependência ainda é maior e, portanto, a armadilha ainda é maior e os efeitos, não vou aprofundar esse aspecto agora, se quiserem podemos falar deles mais em pormenor, mas a armadilha ainda é maior. E quando vamos com os OGMs com um pacote tecnológico, ou seja, em que a empresa que vende os OGMs, as sementes modificadas geneticamente, vende o adubo e vende o pesticida e vende a tecnologia toda, o agricultor resta-lhe, no fundo, comprar tudo, pagar tudo e, no fim, tentar safar-se para não perder dinheiro. E, portanto, claro que muitas vezes, é assim, para aliciar a entrada nestas tecnologias e nestes pacotes tecnológicos, o que se faz é aquilo que é muito fácil de compreender. Inicialmente dá-se muito boas condições, não é? Para as pessoas entrarem. Depois de entrarem, estão cá apanhados, depois agora, anda cá que és meu, não é? Agora já estão apanhados, já não têm grande forma de sair, agora começamos a apertar os preços. Isso começa a acontecer também. Bom, mas há uma coisa que eu, como reflexão, para gente que certamente tem essas preocupações de refletir sobre a sociedade e sobre o futuro da sociedade, eu iria colocar aqui duas coisas mais em relação a isto da concentração. É que nós, por outro lado, ainda devemos ficar contentes de ser assim. Porque o que vem aí pode ser pior. Porque é assim, hoje começamos a ver que algumas destas grandes empresas começam a estar interessadas não só em comercializar, não só em fornecer as plantas, como em produzir. E quando eles começam a produzir, ainda é pior. Porque, imaginem o que é nós termos alguém que produz no país, sei lá, no Algarve, por exemplo, imaginem que produz 80% das laranjas. Ou produz 80% das batatas do país, ou produz uma percentagem dessas. E que um dia, porque os preços baixaram no mercado, porque os fatores de produção subiram, e por não sei o que, diz assim, este ano não é rentável produzir isto, e este ano eu não vou produzir. E como é que nós ficamos em termos de segurança alimentar? Como é que nós ficamos em termos de... é que as pessoas depois, é que depois não há outra coisa para comer, não é? Não, a agricultura de uma forma... Há os produtos da pesca e da aquacultura. E aos da agricultura. E o resto, não comemos computadores, nem tecidos, têxteis, nem nada disso, não é? Portanto, a nossa dependência, e essa dependência é uma dependência do dia-a-dia, não é? Não é a gente de vez em quando precisa, não, a gente precisa todos os dias de comer alguma coisa. E nós damos por adquirido, nas últimas décadas tem sido assim, damos por adquirido que, pá, a gente não precisa de produzir, há sempre no mercado à venda. Mas esse facto de darmos isso por adquirido, devemos dá-lo por adquirido dentro de determinadas circunstâncias e considerar que, mudadas as circunstâncias, esse facto em si também pode mudar. E aquilo que é a disponibilidade de alimentos no mercado, isto é uma ideia que, enfim, que alguns dirão assim, este aqui está para aqui a pensar numas coisas que não tem nada a ver. Não é? Mas isto não é tão irreal assim, não é? Nós vemos quando há países em crise que as coisas acontecem. E as crises podem acontecer em países muito semelhantes ao nosso. Não é? Há países onde às vezes acontecem coisas. E, portanto, e esta questão da segurança alimentar e, portanto, de se houver uma concentração grande da produção, nós podermos ficar realmente muito dependentes de grandes empresas que muitas das vezes nem sequer conhecemos o rosto do dono, quer dizer, é capital financeiro, são fundos de investimento, são várias coisas. E, portanto, quer dizer, eu coloco isto, obviamente, centrando nesta coisa, tanto no tema da agricultura familiar, que a agricultura familiar é aquela que nos permite fugir a isto, não é? Bom, mas a agricultura familiar dizem-nos os manuais da economia política do século XX, pelo menos, eu acho que os do século XXI têm já que começar a mudar radicalmente, mas diziam-nos basicamente que nós, para ganharmos rentabilidade, temos que aumentar a escala, portanto, e temos que aumentar a escala muito, e que aumentar a produtividade do trabalho, e que significa, para aumentar a produtividade do trabalho, que temos que ter explorações muito grandes, alto nível de mecanização e tudo isso. Isso é verdade, do ponto de vista tecnológico. É, quer dizer, tem o seu quê de verdade? Nem sempre é verdade, nem sempre é assim, mas em grande parte das vezes é assim. Mas eu depois, mesmo assim, queria deixar uma reflexão, uma pergunta, mais do que nada. Portanto, quando nós deixamos de ter 20 explorações de agricultura familiar e passamos a ter uma grande exploração que labora todas aquelas terras que eram ocupadas pelas 20 explorações de agricultura familiar, e agora é só uma grande exploração, muito mais mecanizada, muito mais automatizada, eu pergunto, e os trabalhadores rurais dessa exploração serão tão felizes, terão o mesmo bem-estar que tinham os agricultores que lá viviam, das 20 explorações de agricultura familiar? Qual é o nível de remuneração da mão de obra nas explorações agrícolas altamente rentáveis, tecnificadas, tecnologicamente avançadas, que fugiram da agricultura familiar e que são hoje agricultura empresarial de grande dimensão? Reparem, eu não estou a condená-la também, não é? Não estou a dizer que... Mas quer dizer, mas há que fazer esta reflexão. Não sei se me acompanham nela, mas nós aumentamos aparentemente a produtividade do trabalho, mas o trabalhador cuja produtividade é mais elevada ganha menos do que ganhava enquanto era um trabalhador, ou enquanto era um agricultor, um pequeno agricultor. Isto é uma coisa, quer dizer, não é preciso muito nós verificarmos que isso é assim. Bom, e portanto, quer dizer, para onde é que vai, portanto, a mais-valia desse ganho de eficácia e de eficiência? Obviamente não vai para as populações e, portanto, há que ter isso em consideração. Bom, mas o que eu estou a dizer é um quadro, digamos assim, se depois disto tu digas assim, mas é melhor fugir a sete pés da agricultura, não é? Portanto, isto é uma coisa que não quer dizer, não, tem saída, tem que ter saída, é importante e não podemos sair dela, precisamente por aquilo, quer dizer, é aquilo que nós comemos e é importante. A agricultura é importante para o agricultor, é importante para a sociedade, é importante para todos. Quer dizer, é que há certo tipo de produções que a gente pode prescindir delas, mas da produção agrícola não podemos prescindir. Bom, mas estas reflexões que eu tenho estado a fazer, essas são reflexões que nós fazemos e que o agricultor faz de uma forma ou de outra, não é? E por isso diz, epá, filho, foge daqui, que não te metas na agricultura, que isto é o pior que pode acontecer, não é? É isso que o pai recomenda, não é? E, portanto, e por outro lado, esse pessimismo da agricultura é uma pescadinha no rabo da boca que depois vem piorar a própria agricultura. Porquê? Porque quando se considera que a agricultura não tem futuro, não se dá futuro à agricultura. E isso tem acontecido muito. Ainda um dia destes, um amigo meu me dizia que tem uns milhares de amendoeiras abandonadas e pelo Algarve. E eu disse assim, na brincadeira, entre colegas e amigos, né? E, pá, és um proprietário absentista. E ele diz-me assim, é pá, mas e o que é que tu fazias? Aquilo não é viável, aquilo não sei o quê e tal. Digo, pois é, mas escuta lá, mas o teu pai vivia daquilo, não é? Ah, sim. E pagou-te o curso na universidade com aquilo, com a agricultura, com as amendoeiras e tal. Ah, isso é verdade, sim. Bom, e comprou se calhar ainda um apartamento ali para alugar aos turistas, ali mais próximo da praia, não sei o quê. Ah, o meu pai não, até não comprou, então, mas a maior parte deles fizeram isso, não é? E depois digo, bom, mas é assim. Então, se essas explorações agrícolas, e havia muitas no Algarve que fizeram isso, serviram para pagar o custo aos filhos, para fazer um investimento em algum setor do turismo ou noutros setores, serviram para tudo isso. E aquilo considerou-se que era uma vaca que estava ali para nós ordenharmos e que havia de dar leite sempre, mesmo que não fosse alimentada. Não. A agricultura, esse modelo de agricultura deixou de ser viável e o lucro da agricultura não foi investido na exploração agrícola. Quando o lucro da agricultura não é investido na exploração agrícola, o que é que acontece? É a tal vaca que não é alimentada e, portanto, se ela não é alimentada, vai emagrecendo, vai definhando. E, portanto, se não se reconverteram as áreas de pomar, de sequeiro para regadio, se não se investiu em novas variedades, se não se procurou aumentar a produtividade, se não se procurou melhorar a relação com o mercado, se não se investiu também como saída num modelo de agricultura biológica com outras opções também de mercado, de nicho de mercado e, enfim, de futuro, pois é natural que aquilo chegue a um certo ponto e que não dê. Hoje vê-se novamente, e há muita gente a apontar o caminho da agricultura como uma saída para a crise, e pode ser. De qualquer das formas, há que sublinhar que não é um caminho fácil e que, mesmo assim, nós temos muito poucos jovens a seguir esse caminho, a seguir esse conselho. Na verdade, o que nós vemos é pessoas mais velhas a regressar à agricultura, mais do que propriamente gente jovem a entrar nela. Isso também tem as suas implicações. De qualquer das formas, existem, e portanto existem uma série de exemplos também no Algarve de explorações agrícolas viáveis, de gente que investiu, de gente, e existem explorações. O conceito de agricultura familiar é um conceito lato, e que tem várias interpretações. Portanto, de uma forma geral, a agricultura familiar é definida como aquela agricultura em que a grande parte do trabalho realizado na exploração é realizado por pessoas, por membros da família, em que há o tal projeto de família e de exploração. Mas isso pode acontecer uma coisa e pode não acontecer a outra. E neste momento, por exemplo, temos algumas explorações que são da família, que a família, de uma forma geral, está empenhada, e há vários membros da família, mas em que já grande parte da mão de obra não é da família, porque já têm também gente assalariada. Isso permitiu novos projetos, e projetos que são viáveis economicamente, e que conseguem fazer a diferença. Fazer a diferença, muitas vezes, é a questão de criar novos produtos, é a questão de ter produtos de elevada qualidade, é a questão da própria agricultura biológica como uma forma nova de abordagem da agricultura. Enfim, pode passar por várias coisas dessas. Bom, dizer só para terminar que nós vemos essa, na Universidade do Algarve surgem-nos permanentemente questões sobre pessoas que gostavam de fazer isto, de fazer aquilo, projetos, ideias, algumas delas bastante entusiasmantes, algumas delas com pés firmes, outras com pés de barro, outras sem pés, e outras sem pés nem cabeça. Há várias coisas, né, em que nós respondemos. Há de tudo, obviamente. De qualquer das formas, a Universidade do Algarve, e também há que referir isso, por exemplo, nós temos tido nestes últimos anos uma grande descida de candidatos, por exemplo, às formações em agronomia. Na Universidade do Algarve iam todas no país, e por exemplo, uma das coisas que mesmo assim há que sublinhar, e aqui é uma posição da Universidade, que tem sido da Universidade, que é, por muito poucos alunos que haja, nós vamos mantendo os cursos e vamos mantendo este setor vivo, porque consideramos que ele é importante para a região, é importante para o país, e não podemos prescindir dele. Tem sido essa a política da Universidade, numas condições, devo dizer, de extrema dificuldade, como saberão, de cortes financeiros, do financiamento às universidades públicas, de grandes restrições, mas tem sido isso porque realmente se considera que isso é importante. Seria, digamos, mais viável do ponto de vista económico, naquilo que é habitualmente as contas de merceeiro, de formar noutras áreas em que há um sem número de candidatos, sempre mesmo que depois não tenham um emprego a seguir. Nesta área, por outro lado, é uma área que também nós, em termos de técnicos, cada vez notamos mais falta, precisamente porque as explorações agrícolas hoje carecem de técnicos. Não é possível hoje fazer agricultura biológica, não é possível fazer agricultura digamos, moderna, sem ter formação agronómica, sem ter conhecimento técnico. Quer dizer, o empresário, o dono, pode não ter, mas se tiver um técnico que lhe dá assistência técnica. Portanto, agora, temos que ter também a noção de que a agricultura familiar, e essa é uma alteração também que ocorreu, não é? Já não pode ser só de que eu herdei a terra e faço e cultivo, porque os meus pais faziam assim e eu continuo a fazer. Essa mentalidade não pode ser assim. Acho que ela nunca foi bem assim, não é? Eu acho que sempre houve necessidade de melhorar e de alterar. E nós mesmo, quando às vezes temos aquela ideia de que a agricultura tradicional era assim, a tradicional era assim há 50 anos, mas a tradicional de há 100 anos era diferente daquela de há 50 anos. Também houve grandes alterações. Mas hoje essas alterações são muito mais rápidas e exigem um conhecimento técnico que é imprescindível. E, portanto, isso está-se a verificar Portanto, está-se a verificar hoje uma coisa que é falta de técnicos na agricultura, enquanto que as pessoas, se calhar os jovens, quando pensam em ir para a universidade, acham que é uma coisa que não tem perspectivas, mas hoje nós na universidade frequentemente temos perguntas de empresários, de associações, de empresas, de olha, tem alguém que se tenha licenciado que vocês possam recomendar, porque nós precisamos aqui de contratar um, dois, três, às vezes quatro ou cinco técnicos, e não aparece ninguém nos concursos e tal, portanto há situações dessas já. E eu, se calhar, ficava por aqui, sem prejuízo de depois falarmos mais qualquer coisa. Obrigado.